sintonizam o FM Estéreo da Rádio Comercial. Vai começar a transmitir-se, a partir deste momento, o programa Se Não Sabe Porquê Que Pergunta, do Dr. João dos Santos e de João Sousa Monteiro. Este programa é transmitido todos os domingos, pelas 18h30, na rede de frequência modulada da Rádio Comercial. Não sabe porque é que pergunta. Propor-lhe que comentasse algumas passagens, aliás, algumas passagens quase finais de uma gravação feita nestes estúdios, de uma conversa que o João Rangel de Lima e eu tivemos com três crianças, com três miúdos, ex-alunos do externato As Descobertas. Esta gravação foi feita já aqui há bastante tempo e já foi muitas vezes comentada por si, mas, repito, queria propor-lhe que comentasse algumas passagens que vamos ouvir a seguir. A primeira delas é comentários, são alguns comentários que o Pedro e o Ricardo suponho que fazem acerca deste problema curioso que consiste em as compreensões e as incompreensões que existem dos adultos para as crianças e das crianças para os adultos. Quer dizer, se é ou não é das crianças advertirem os adultos quando lhes parece que eles fazem coisas mal feitas e vamos ouvir os comentários que eles fazem a isso.
Eu faço às vezes.
Eu não faço muito isso porque não tenho muito espírito para chatear os meus pais. É porque eu muitas vezes vejo que eles fazem uma coisa mal, sei que é mal. Mas eu até certo ponto compreendo porque é que eles fazem isso.
Eu posso ser mal da atenção só. Se tu fizeste isto, depois vens a dizer a mim para eu não fazer só.
Quando tu compreendes, não chamas a atenção. E porquê? Por compreenderes, é?
Sim.
Mas contigo acontece isso? Eles não te chamam a atenção quando compreendem?
Não, acho que não. Só de vez em quando não compreendem é que me chamam a atenção.
Então e quando compreendem não te chamam a atenção e fica tudo como? Deixam-te agir de uma maneira que eles não consideram correta, apesar de compreenderem?
Mais ou menos. Não, eles, quando compreendem, eles até chamam a atenção, não é? Mas chamam com muito menos prudência do que chamariam se não compreendessem. Eles, por exemplo, se compreendem, dizem: olha, eu não estou de acordo, mas se quiseres faz isso. Enquanto que, se, por exemplo, não compreendem, dizem mesmo, não podes fazer, nhanhanhã. E depois, só se eu me conseguir explicar bem, é que eles, pode ser que mais tarde deixem.
Portanto, consideras muito importante que os adultos respeitem os miúdos?
Sim, e considero também importante que os miúdos respeitem os adultos.
E o que é que vocês acham? Em Portugal é costume, as pessoas de modo geral respeitam os miúdos, ou não?
Mais certas pessoas.
Mas na parte não.
Principalmente os velhos.
Daí é que está, é que os velhos não respeitam os miúdos porque, por exemplo, na infância deles, por exemplo, na escola deles, eles não podiam fazer uma brincadeira com os professores, enquanto que agora os professores até admitem.
João, por exemplo,
eu acho que isso influencia muito.
Estava às vezes na paragem e normalmente costumo descer das bichas, mas naquele dia não meti e entrei. E começaram a pôr: estes 20 anos agora não têm respeito nenhum pelos mais velhos. Mas no outro dia foi ao contrário, foi um velho que entrou, não se tinha metido na bicha, mas ninguém diz nada, está mal. Dizem nós, mas porquê que não dizem os mais velhos?
Mas eu vou lá, eu não sei se reparas, mas normalmente nas paragens, de vez em quando, tem lá uns cartazes a dizer: dê prioridade aos passageiros com dificuldades no acesso.
Não, mas é que ele não tinha dificuldade nenhuma.
Mas, Pedro, tu disseste uma coisa que me parece muito engraçada. Achas que o facto das pessoas, dos adultos terem conseguido brincar quando eram crianças, tem importância para que depois, quando eles são adultos, terem respeito pelas crianças?
Eu acho que sim.
Quer dizer, tu disseste qualquer coisa que me parecia que era, a tua ideia era esta, quer dizer, quando os adultos que conseguem ter respeito pelas crianças são aqueles que conseguem respeitar, que conseguiam brincar com as crianças. Esta ideia de conseguir ainda brincar com as crianças está muito associada, está muito ligada à ideia de respeito pelas crianças. Estou a fazer-me compreender ou não? Não, ok.
Está difícil.
Então, olha, a ideia é esta. O que é um adulto ter respeito por uma criança?
Eu acho que é entender o que ele faz.
E se um adulto consegue brincar, se um adulto não consegue brincar com a criança, achas que tem alguma possibilidade de entender o que ele faz?
Não.
Eu acho que não. É difícil.
Então era isso que estavas a dizer.
Porque eu acho que uma criança exprime-se muito nas suas brincadeiras.
É que um adulto, para entender uma criança, antes de entender, tinha que começar a estar um bocado com ela para entender.
Uhum.
Porque não eram os adultos ao pé de uma criança qualquer e entendia logo, não. Uhum. Tinha que estar um bocado com ela, entendê-la, falar com ela, uhum, brincar.
Uhum. Falar a linguagem dela, não é?
Uhum. Falar a nossa maneira. Linguagem de calão.
Não é esse de um calão. De vez em quando é.
Vocês acham que hoje a vida permite que os adultos entendam as crianças, consigam estar atentos? Isso que vocês disseram que foi muito giro, que a criança exprime-se pela brincadeira. Acham que os adultos são capazes hoje de estar atentos, ter paciência para assistir a uma brincadeira e brincar também, portanto, para entrar nessa conversa?
Eu acho que não, João.
Eu acho que a maioria não, porque os adultos normalmente trabalham muito.
Vêm cansados do trabalho e depois não têm paciência nenhuma para aturar uma criança.
Saem de manhã cedo, então tarde, à noite.
E depois arrumar as coisas.
Saturados do trabalho, não têm tempo suficiente para brincar.
Saturados da vida.
Saturados da vida, não é?
Saturados da vida.
Então agora, mas digam cá uma coisa. Acham que o trabalho é obrigatoriamente uma coisa chata?
Não.
Se uma pessoa fizer com gosto, não é?
Pois é. Porque eu acho que há muitas vezes pessoas que querem ter um trabalho, mas não o têm, sei lá, porque eles a oportunidade que tiveram não foi a que eles queriam, foi outra. Então eles tiveram que aceitar, senão não sabiam se haviam de arranjar outro mais tarde.
Uma pessoa, por exemplo, vê ao jornal, dizem que há muito desemprego.
Sim.
Por exemplo, ainda há pouco tempo fui com os meus pais para o norte e a gente via lá lojas, por exemplo, precisa-se de pedreiros e não sei o quê. Se uma pessoa tivesse mesmo aflito e precisasse de trabalho, isso, ia para o pedreiro. Mas como não estava, não ia.
Mas que é um trabalho muito cansativo e, em geral, toda a gente gosta de um trabalho leve, que
não
faça
nada. Se uma pessoa precisasse mesmo de trabalhar, ia para o pedreiro.
Pois é. Se, por exemplo, uma pessoa não arranjasse nada, ou se, por exemplo, ele morasse, sei lá, em Almada, por exemplo, e havia muitos empregos, sei lá, em Lisboa ou isso, e houvesse assim trabalho de pedreiro, mesmo em frente à casa quase, eu acho que até havia pessoas em que iam escolher pedreiro e outras talvez escolhessem os trabalhos em Lisboa.
A maior parte era para Lisboa.
Vocês acham que fazia bem aos ministros do governo e aos políticos daqui de Portugal brincarem um bocado de vez em quando?
Eu acho que sim. Porque eu sinceramente acho que os políticos, não é para o fim de ninguém, né? Acho que os políticos agora andam todos com uma grande tromba.
Então fazia-lhes falta brincar um bocadinho?
Eu acho que sim.
Mas porquê?
Brincar e fazer algum, não fazer nada.
Mas brincarem com que efeito? O que é que vocês acham? Imaginem agora que havia assim uma reunião do governo e estava tudo brincando uns com os outros e tal e aquilo. Acham que saía de alguma coisa útil?
Eu acho que sim, porque eles
uniam-se melhor.
Pois é,
entendiam-se melhor.
Pois é, caso eles esquecessem as divisões de partidos e isso tudo, caso eles esquecessem isso, eu acho que eles iam se dar bem. todos.
Portanto, vocês aconselham firmemente que eles brinquem um bocado uns com os outros, é?
Sim, brinquem, mas não mandem bocas uns aos outros.
Pois é, aí é que está.
Não ofender ninguém, não é?
É porque eles começam a brincar assim, pois, tu não sei o quê.
Eu sinceramente.
Tu fizeste isto, tu fizeste aquilo e ia brincar, mas a brincar vão dizendo as coisas e outros vão se ofender.
Sinceramente, acho que.
Isso não é brincar. Isso é macaquear uma agressividade.
Usar com a pessoa.
Mas eu sinceramente acho que se agora os patiques fossem todos brincar, por exemplo, com carrinhos, ficava meia hora a brincar muito bem e um bocadinho depois já andavam todos a tirar os carros uns aos outros.
E a brincar a palhar. À escondida.
Mas talvez fosse melhor tirarem os carros uns aos outros do que tirarem outras coisas mais importantes, não é?
Sim.
O que é que acham vocês? Agora imagina, estavam a brincar com os carrinhos, tiravam uns, a essa altura começavam a tirar os carros uns aos outros, depois o que é que pensam? O que é que iria acontecer?
Pois, eu acho que eles
tiravam tudo na mesma.
Eu acho que se eles andassem a tirar os carrinhos, eles depois, mais tarde, iam a tirar, mas eram outras coisas, sei lá, iam a tirar coisas muito piores.
Se tirassem o carrinho, vão pisar a crise.
Eles primeiro tiravam carrinhos, depois atiravam não sei o que é que mais. Depois, mais tarde, não sabe o que é que eles iriam atirar.
Uma bala.
Esta última parte da conversa dos pequenos fez-me lembrar uma resposta que eu dei uma vez ao Diário de Notícias. Um repórter do Diário de Notícias que andava a interrogar pessoas sobre o dia da criança. E a minha resposta foi que, entre outras, é uma resposta curta, mas tinha várias hipóteses sobre o dia da criança, e uma delas era de pôr as pessoas importantes a brincar nos parques infantis. Que é um bocado parecido com aquilo que eles diziam. De resto, é muito interessante ver como estes rapazes abordam, sob vários aspectos, desde o aspecto sociológico até o aspecto profundo das identificações da criança com os pais, todos os problemas humanos, enfim, de onde se prova que realmente as crianças têm ideias sobre tudo, embora a outro nível, que não é o do nível dos adultos, do saber de uma outra experiência mais evoluída, mais elaborada e de outros conhecimentos, digamos, mais científicos, mas no fundo está lá tudo, não é? Desde o bom senso até às interrogações sobre o que são os outros. A parte que me pareceu mais importante, em todo caso, foi aquela em que eles fazem, por assim dizer, a crítica das atitudes do adulto, em que eles têm uma certa percepção de que os adultos podem ou não compreendê-los, embora lhes escape um aspecto que é fundamental para mim ou para os psicanalistas, que é o da projeção que os pais fazem sobre os filhos da sua própria infância. Quer dizer, a dificuldade em compreender as crianças está em que o adulto já foi criança. E para deixar de ser criança, foi reprimido e reprimiu-se ele próprio. E então suporta mal as coisas que ele não foi capaz de reprimir. É, de resto, uma outra maneira de dizer, diferente daquela em que eles acusam os velhos de não os entender porque tiveram outra forma de ser educados e não tinham tanta liberdade no passado.
Não os entendiam, dizia o Pedro, não os entendiam porque quando eram crianças não os deixaram brincar na escola.
Pois.
Quer dizer, o que é espantosamente interessante, não é? Quer dizer,
e o brincar ali tinha o aspecto de desobedecer, de ser irreverente, de dizer tudo, não é? De qualquer coisa que era sentido como repressivo, ou que é sentido como repressivo por eles. Portanto, está dentro daquilo que me parece essencial, é que realmente há uma repressão da criança, que é, digamos, inevitável, porque a sociedade e as leis já estão feitas quando eles chegam. Mas há também, e isso é que naturalmente lhes escapa a eles que estão dentro do problema, que é um problema deles, é que a própria criança também se reprime a si própria, porque sente a necessidade de se constituir como comunidade e como pessoa. Portanto, o que acontece é que há um problema de identificações mútuas do adulto para a criança e da criança para o adulto, que escapa a uns e a outros. Não é? Portanto, o problema não é tanto das crianças serem compreendidas no sentido manifesto, aparente, mas é no sentido profundo. Uhum. Naturalmente que a partir do primeiro ano de vida, a criança começa logo a identificar-se, a querer identificar-se, a encontrar formas de fazer como o pai e como a mãe para se identificar a eles. E ao mesmo tempo a tentar ser diferente. Quando, por exemplo, calça os sapatos da mãe ou do pai, ou põe uma coisa na boca como se fosse um charuto, ou arranja uma pistola para dar tiros, como fazem os adultos. E há outras coisas que eles reagem contra a forma, ou contra a maneira de ser dos adultos, o que também é inevitável. E, claro, isso é mais evidente noutras idades, e sobretudo na adolescência, mas manifesta-se com certa precocidade. É um movimento que, ou são dois movimentos que se interpenetram e que estão presentes. A necessidade de identificação e a necessidade de ser diferente. Aliás, não é possível compreender como é que se há de ser diferente sem, de certa maneira, se identificar ao outro. Portanto, a criança reage constantemente, desde muito cedo, como disse, desde talvez o segundo ou terceiro ano, desde a altura em que começa a andar e a mexer em tudo e a falar e a organizar o seu espaço de exploração do ambiente. E a criança, ao mesmo tempo, procura autonomizar-se e libertar-se dessa identificação que faz com os pais. Esse jogo, naturalmente, que é difícil de compreender para uns e para outros, porque se passa muito a um nível inconsciente.
Eu gostava de voltar só àquele comentário do Pedro sobre a relação que existe entre a possibilidade que a pessoa teve em criança de brincar e a capacidade que a pessoa tem em adulto de compreender as crianças. Porque me parece que aquilo que ele estava a dizer, no fundo, é a pessoa que não teve possibilidade de ser criança, quer dizer, de se ver como criança, jamais compreenderá as crianças. Quer dizer, há uma espécie de uma, digamos assim, de uma frustração, de um bloqueamento transportado para sempre, para a idade adulta, mas depois não lhe permite a ela entender as crianças, e como também o Pedro diz, que as crianças se exprimem basicamente através da brincadeira. Quer dizer, realmente uma pessoa que não brincou não é capaz de compreender a criança. Quer dizer, não consegue entendê-la, não consegue senti-la.
Pois, isso é perfeitamente justo. É realmente assim que me parece que se pode ver o problema, ou esses problemas que se podem ser analisados. Mas realmente não basta ter sido criança, é preciso, digamos, guardar uma certa infantilidade, uma certa feição infantil, que é muito salutar e que nós utilizamos depois nos jogos diversos que fazemos, desde os jogos desportivos aos jogos de salão e até ao simples jogo das palavras e da conversa. Em tudo isso nós podemos ser mais ou menos crianças ou mais ou menos infantis no bom sentido. Naturalmente que as pessoas que guardam alguma coisa da sua própria infância são aquelas que são mais capazes de ver que a criança tem necessidade de se autonomizar e tem necessidade de se identificar. Quer dizer, tem necessidade de ser igual e tem necessidade de ser diferente, simultaneamente. E que, portanto, podem fazer da educação uma coisa mais autêntica, mais verdadeira do que aqueles que rigidamente querem impor às crianças aqueles que se impuseram a si próprios e que às vezes foi, ou que lhes impuseram, e que realmente às vezes foi excessivamente repressivo, tanto da parte dos educadores deles, pais, como da parte deles próprios, como educadores de si próprios, uhum. em que fizeram também uma grande repressão por razões de ordem diversa, circunstancial e pelas suas próprias características e pelo seu tipo de evolução.
Aliás, a criança não se identifica com o adulto, não tem nunca, quer dizer, não tem nunca possibilidade interior, digamos assim, de se tornar diferente, não é? Quer dizer, a identificação é uma espécie de uma gasolina essencial para que possa depois bater as asas e ir se tornando diferente, não é?
Seguramente. O que acontece até às vezes é que de facto a pessoa conscientemente é diferente do pai e da mãe, mas em algumas coisas, e às vezes em coisas essenciais, uhum. é perfeitamente igual. Uhum. É perfeitamente igual até às vezes sendo o contrário, não é? Uhum. Quer dizer, por exemplo, a criança que teve pais muito intolerantes é capaz de ser demasiado tolerante. E a demasiada tolerância em relação aos filhos pode ser sentida por estes como abandono. Quer dizer, portanto, os pais sentiram-se abandonados porque foram educados com uma excessiva intolerância. E depois, quando se tornam eles próprios adultos e pais, querem então ser extremamente tolerantes, a ponto de que os filhos se sentem abandonados porque não têm noção de limites, porque vão de provocação em provocação, e às vezes, de facto, a coisa já se torna insuportável. Eu posso contar uma história a propósito disso, que ocorreu uma vez que eu estava a fazer uma palestra para professores sobre educação sexual, para um numeroso grupo de professores de uma escola de Lisboa. E, a dada altura, uma professora que devia estar muito a par com certas ideias modernas sobre educação, em particular educação sexual, dizia-me que já tinha explicado tudo ao filho sobre a maneira como se faziam os bebés, como é que era a vida sexual dos adultos, etc. E ele agora queria assistir às relações sexuais dos pais. E a senhora perguntava-me lá do seu lugar na assembleia. O que é que o senhor fazia? E eu disse-lhe assim, muito espontaneamente, ó, minha senhora, eu dava-lhe dois estalos, porque eu não gosto que se metam na minha vida. Foi assim um certo escândalo, e é claro, foi da minha parte um tanto provocatório, mas uhum. que é verdade, realmente a tolerância tem limites, e realmente aquela criança estava realmente a ir longe demais, porque é evidente que a criança não queria ver os pais a ter relações sexuais, uhum. porque isso é insuportável para qualquer pessoa de qualquer idade, mesmo para o bebê. É uma coisa extremamente inquietante, por razões que são difíceis de explicar assim em dois minutos, mas que me parece que são óbvias para toda a gente. Quer dizer, para qualquer adulto é capaz de falar de vida sexual e de sexo em geral, e até do sexo dos pais, mas é extremamente difícil a um adulto ou a uma criança evocar a ideia de que isso se passou, que eles assistiram, ouviram ou imaginaram qualquer coisa entre os pais. É extremamente inquietante. Em regra, as pessoas comportam-se como se os pais realmente não tivessem emoções sexuais e prazeres e se fizessem jogos eróticos, etc. Isso é difícil de suportar sentindo. É fácil dizer, claro, teoricamente, claro. Mas sentir isso, suportar isso, uhum. sentindo, é extremamente difícil. Será mesmo, talvez, impossível, a não ser em momentos particularmente favoráveis para essa circunstância, como seja num sonho ou numa situação de realidade em que isso se ponha. De maneira que, naturalmente, que é tal miúdo, filho da senhora professora da escola, era um miúdo provocador que estava realmente a fugir para a frente, a atirar-se para uma coisa de que ele tinha com certeza e necessariamente muito medo, que é ver os pais na situação de fusão erótica, que é uma coisa realmente insuportável para um filho. E o medo dele levava a continuar o medo e a insegurança. Uhum. Não? E a mãe, portanto, e o pai estavam possivelmente a criar essa insegurança pela possibilidade de lhe mostrarem que eram extremamente tolerantes.
Exatamente.
Há limites em que a gente diz não posso mais, porque isso, digamos, vai contra a minha liberdade. Não é assim que se fala com a criança, mas é num certo sentido isso. É como eu disse à senhora, eu dava-lhe dois estalos porque eu não suporto que se metam na minha vida íntima. É evidente.
Mas quando disse que a criança estava a ir longe demais, eu senti que no fundo eram os pais que estavam a ir perto demais, digamos assim, quer dizer, a criança se calhar estava a exigir desesperadamente por parte dos pais que houvesse um movimento de imposição, que houvesse um movimento de confronto, que a criança pudesse disputar alguma coisa de claro, de concreto com os pais.
Pois, seguramente, eu penso que sim, que é isso mesmo. E quer dizer que se poderia dizer que as crianças, em certos momentos, pedem para ser limitadas nos seus impulsos, porque se apercebem de que realmente ser impulsivo é perigoso e destruidor. Quer dizer que há necessidade de uma certa contenção para ter uma vida íntima, para ter um segredo, para ter uma vida mental, para não correr certos perigos que uma excessiva tolerância e liberdade lhes dá a sensação de poder acontecer.
Se não sabe, por que é que pergunta? Acabou de se transmitir o programa Se Não Sabe, Porquê Que Pergunta, do Dr. João dos Santos e do João Sousa Monteiro. O controle técnico desta emissão esteve a cargo de Carlos Pinha. Este programa é transmitido todos os domingos, pelas 18h30, na rede de frequência modulada da Rádio Comercial.